Olá, olá, boa noite, boa noite, boa noite. Tô chegando aqui com a Leader Class número 131. Eu acabei que na hora de colocar a vinheta de entrada, eu coloquei a vinheta de saída, uma confusão danada. Faz parte ao vivo, às vezes a gente faz besteira e tá tudo certo. A gente conserta e caminha. Live número 131, é aula número 131. Posicionamento além do LinkedIn. Como é que eu me posiciono muito além das redes sociais? Como é que eu faço a diferença de verdade? Porque a gente já sabe que não basta ser bom, tem que parecer bom também. As pessoas têm que entender o que que eu tenho de legal para oferecer. Como que você pode também se posicionar? É disso que a gente vai falar por aqui hoje. E chegando aqui ao vivo para nossa aula de quarta-feira. Toda quarta-feira estamos aqui ao vivo com a Leader Class. Toda quarta-feira às 18h26, ao vivo, gratuita. E quem está ao vivo aqui e também compartilha suas ideias, faz suas perguntas e participa ativamente da aula. Estou presente aqui pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Twitter, pelo YouTube, pelo, opa, pelo Facebook, pelo LinkedIn. Enfim, vamos que vamos. Estamos juntos aqui para falar de liderança, para falar de vida corporativa, para falar de vida profissional e de autodesenvolvimento. E eu começo já trazendo o David Ogilvy com o pé na porta, dizendo aqui que detestamos os politiqueiros de escritório, os bajuladores, os arrogantes, os ignorantes metidos. Nós odiamos a grossura. Com muito amor, nós odiamos a grossura. Começar falando que odeia algo é porque a coisa tá pegando. E hoje aqui, como sempre, a gente traz aqui sem firula, sem mimimi, sem frescura, porque eu preciso trazer para você a vida real. Eu preciso te ajudar a se transformar e a transformar a sua volta, transformar as pessoas à sua volta, transformar a sua realidade de acordo com o mundo como ele é, não como nós gostaríamos que ele fossem, né? Então, tem bastante coisa para a gente falar aqui hoje, então já começando com o pé na porta, pega seu caderninho, líder bom anota, líder bom pratica. Agora que eu estou vendo aqui que eu esqueci de separar os livros. Para variar, eu deixo para a última hora e acabo esquecendo, mas no final eu tenho seis indicações de livro. Para quem está chegando aqui pela primeira vez na Leader Class que acontece sim toda semana. Meu nome é Alan Pimenta, com 25 anos de vida corporativa, vida executiva, 23 liderando outros líderes. Já passei pela Ambev, já passei pela Inglesa, já passei pela Natura, passei por essas empresas em diversas áreas, sempre desenvolvendo lideranças, sempre construindo resultados através das pessoas, sempre construindo resultados para o curto, médio e longo prazo. Olhar tanto estratégico quanto também tático operacional, né? Já olhei, já trabalhei empresa familiar, já fui da área de TI, já fui da área de logística durante 15 anos, mais de 10 anos já era comercial, já fui da área de desenvolvimento de pessoas, de processos, enfim, passei por área corporativa de todas as formas e também empreendi paralelamente essa minha vida executiva, acho que desde sempre, tá? E há mais ou menos, sim, 7 anos, comecei esse trabalho de falar para as lideranças em todo o Brasil, em todo o mundo, através do podcast Papo de Líder, que já está com mais de 810 episódios. Hoje, acho que o último episódio foi 814. Estou aqui semanalmente com a Academia de Desenvolvimento de Líderes e as Líder Classes, essa aula 131. Então, tem bastante conteúdo e bastante construção a partir do que a gente é e do que eu acredito que pode ser uma liderança de verdade e como que você pode melhorar o mundo através da sua liderança. Então, esse é o meu propósito. Entendi que o mundo pode ser muito melhor através de líderes muito melhores. Quando eu vejo aqui problemas por todos os lados, nós vemos problemas por todos os lados, esses problemas são de liderança, né? Então, eu posso fazer isso através aqui da Academia de Desenvolvimento de Líderes, também com a consultoria, a Voice, que pode levar treinamento, revisão de processos, um olhar estratégico, planejamento estratégico para sua empresa, enfim, todas as frentes atuando aqui com a liderança. E eu vou falar, inclusive, hoje eu trago novidades aqui com a Academia de Desenvolvimento de Líderes. Fica aí até o final que você vai gostar. A Vivi, que já participou aqui de todos os nossos programas, está aqui, ó. Boa noite. Cheguei para mais uma noite de troca muito rica e mais uma oportunidade de aprendizado. E a Vivi, eu convidei ela para uma live, depois eu tenho que combinar os detalhes. Vivi, eu vi seu WhatsApp aqui, mas acabou que eu me enrolei e não respondi. Bom, eu quero começar com uma historinha, talvez até alguns de vocês já tenham visto ou ouvido falar, que é um case, vida real, Tá? Da Payless. A Payless é uma loja de calçados, né? Uma empresa de varejo de calçados nos Estados Unidos. Payless, pague pouco, como o próprio nome diz, é uma empresa que foca no segmento popular. Nós estamos falando de calçado de 20, de 15 a 30 dólares. É um preço muito barato, né? Passando aqui, convertendo diretamente, nós estamos falando aqui com dólar a R$ 5, que é caro, nós estamos falando de 60, R$ 75 em média um calçado. R$ 75 a R$ 100. Para Estados Unidos, para um país com um nível salarial muito mais alto, isso é muito barato. Tá? E todo mundo entende que são calçados de preço mais baixo e mais populares, igual a gente tem aqui também marcas mais populares, né? Não sei se alguém aqui conhece essa marca. Mas aí eles pegaram e alugaram um espaço super premium numa rua onde tem lojas caríssimas e tal, e levaram ali para aquele espaço a experiência mais top possível, assim, mais espetacular possível. Tudo que aquelas lojas de luxo ali daquela região tinham, eles levaram, criaram uma nova marca, a Palace, e a princípio a gente pode até pensar, mas é normal às vezes uma marca ter uma marca premium, uma marca popular. Só que, porém, todavia, contudo, o que que acontece? Não era exatamente isso. Ele não colocou ali outros produtos. Eles colocaram ali naquela loja os mesmos calçados. Exatamente os mesmos que eram vendidos a 15, 20 dólares. Eles colocaram aqui por centenas de dólares. Às vezes 15, 20 vezes mais caro do que o que as pessoas estavam acostumadas. Foi um experimento. E ali chamaram influencers, e ali chamaram a imprensa, e ali fizeram aquele auê com um repórter e perguntando o que que as pessoas estavam achando dos calçados, todos achando espetaculares e comprando calçados por 600 dólares, 400 dólares. Só que eram exatamente os mesmos calçados de R$19,99. E aí, claro que depois eles foram falar com esses influenciadores que tudo não se passava de um experimento. No final das contas, era uma ação de marketing, né, da Payless, para poder mostrar que os calçados dele, apesar de muito baratos, eles eram tão bons quanto outros calçados mais caros. E, na verdade, nós estamos falando exatamente sobre o tema da aula de hoje. Que eles mostraram foi exatamente o quão é valoroso e o quão é importante o posicionamento. Foi só posicionar de uma forma diferente, lugar diferente, com uma história diferente, que a Payless se tornou Palece e se tornou e se mostrou como algo de muito mais valor do que aquilo que estava oferecendo o mesmo produto, exatamente os mesmos produtos. Então, eu acho que isso faz a gente parar para refletir o quanto o branding é importante. Branding, na verdade, é tudo. Branding é esse trabalho que a gente faz. Opa! Peraí que eu fiz besteira aqui. Volta. O branding é exatamente esse olhar que a gente tem de construção de marca, um trabalho de construção de marca. Quando a gente olha para uma marca de calçado ou para uma marca de café, que, por exemplo, faz um café comum de R$ 4 se tornar um café de 16 só porque tem no copo estampado Starbucks, e vamos combinar que o café da Starbucks nem é tão bom quanto o café do boteco aqui do lado, e custa bem mais baratinho. Esse trabalho de agregar marca é o trabalho que pode ser feito tanto no café, quanto no calçado, quanto no seu negócio, quanto no, na sua marca pessoal. E esse posicionamento de quem você é, de qual a sua imagem, de como as pessoas te enxergam, isso faz muita diferença, sabe? Então, é a partir daí que a gente vai começar o nosso olhar, a partir dessa reflexão. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Alê Mazieiro, mais um mentorado que entrou aqui pelo Instagram. E, enfim, quando eu consigo entender que branding constrói valor e que valor constrói reconhecimento e reconhecimento atrai para você essa valorização, inclusive financeira, é óbvio que isso é relevante. É óbvio que todo mundo quer se sentir especial. Todo mundo quer se sentir valorizado pelo que é, pelo que faz, pelo que sabe. E aí, para tudo isso, existe o branding, né? E aí a grande pergunta que cada um tem que se fazer, e eu trago aqui para você, assim, como é que você se posiciona? Como que as pessoas à sua volta enxergam esse seu posicionamento? Quais são os adjetivos que você está alimentando para que as pessoas falem exatamente esses adjetivos quando Voltei. Acho que eu voltei. Gente, me conta se eu tô de volta, se me veem, se me ouvem. Enfim. Parece que sim. Eu caí aqui, mas reiniciei tudo. Não sei por quê. Meu computador, de vez em quando, ele tem dado essas travadas que eu nunca entendo o que está acontecendo. Ó, já vi aqui também para mais uma mentorada aqui chegando por aqui. A Cris, opa. Ó, a Vivi falou, voltou. Se eu voltei, tá voltado. Então o negócio é esse, minha gente. Eu estava falando aqui de posicionamento. Então, como é que você se posiciona? Como a gente se prepara para alimentar aqueles adjetivos que a gente gostaria que as pessoas falassem da gente naquele momento que a gente não está perto, quando elas se lembrarem da gente? Quais são esses adjetivos? Isso pode ser uma coisa que você deixa ao acaso. E aí, quando a gente não se posiciona, a gente naturalmente é posicionado. E pode ser também que as pessoas simplesmente entendam o que, que a gente está comunicando e percebam esse nosso valor. Tudo serve para tudo, no final das contas. Mas vamos lá. Então, esse olhar do personal branding, né, construção dessa marca pessoal, muita gente tem muita preocupação de como fazer, porque pode parecer assim, sabe aquela pessoa que pendura melancia no pescoço? Eu não sei exatamente, eu nunca imaginei nunca consegui imaginar alguém com uma melancia pendurada no pescoço, mas eu pedi a inteligência artificial para fazer para mim e ficou uma coisa meio estranha, né, porque não dá para ser. Então, minha mãe que falava, quer aparecer, então pendura uma melancia no pescoço. Então, no final das contas, não é questão de querer aparecer. É uma questão de se fazer presente em um mundo que tem muita distração. É uma questão de se fazer percebido em um mundo que está todo mundo chamando para si a atenção. A gente está sendo bombardeado o tempo inteiro de estímulos, porque o grande diferencial hoje em dia, vamos dizer, o petróleo de hoje é a atenção. As pessoas precisam de atenção. E aí a gente está sendo, na nossa atenção está sendo disputada o tempo inteiro. Então, é a questão de como a gente se posiciona de forma pontual, assertiva e com clareza, para que as pessoas realmente consigam entender essa mensagem que a gente está falando. E quando eu falo de posicionamento, quando eu falo assim, como você se posiciona, e eu já vi muita live aqui de gente ensinando sobre posicionamento, parece que a pessoa só entende uma coisa: como que eu estou presente nas redes sociais? Como é que eu me posiciono nas redes sociais? O posicionamento digital, ele é realmente importante, ele é realmente relevante. Porém, não é só isso. Mas sim, eu estar ali presente na rede social, eu entender o que que eu faço em cada rede social, por que que eu estou ali presente, como que ela se conecta com o meu objetivo de vida, o meu objetivo profissional, é bem relevante. Tudo que eu trago aqui na provocação, e no final é profissional, mas no final das contas nós somos seres integrados e integrais. Não tem como eu falar isso eu vou desenvolver para a vida ou isso eu vou desenvolver para o profissional. Não, é tudo integrado, uma coisa só. A hora que eu entendo que eu sou uma coisa só, como eu sou percebido em todos os ambientes que eu vou, embora em cada ambiente eu vá me portar de acordo com a cultura daquele lugar e com o que é esperado de mim naquele lugar, tudo isso compõe quem eu sou. Então, a essência do Alan está presente no trabalho, a essência do Alan está lá presente com a família, a essência do Alan está presente num grupo de estudos. Então, é entender que nas redes sociais também é a mesma coisa. Não adianta eu querer passa uma imagem ali porque minha rede social é pessoal, não é profissional, ou ter um perfil de trabalho, um perfil pessoal que parecem duas pessoas completamente diferentes. Porque no final das contas é onde que eu estou colocando a minha atenção, eu tenho que colocar a intenção. Por que que eu estou fazendo? Por que que eu estou aqui? Para que que eu estou aqui? E a hora que eu entendo tudo isso, a hora que eu percebo por que que eu faço cada coisa, aí sim eu vou conseguir realmente aproveitar esse posicionamento e vou direcionar todo esse meu esforço para onde as pessoas vão estar presentes e me percebendo, né? Então, na rede social, eu posso usar ela para entretenimento e tá tudo certo. Eu pegar e falar assim: vou separar aqui X do meu tempo para ficar aqui, sei lá, vendo como é que minhas tias estão, vendo como é que tá a família mais distante, rodando a tela no TikTok vendo meme, vendo vídeo de gatinho no YouTube, sei lá, qualquer coisa que seja só para dar uma aliviada na vida. Todo mundo precisa disso. O único problema é que muitas vezes as pessoas fazem isso sem intenção. Então, por exemplo, do nada aqui, para poder fugir da minha obrigação que eu tenho que fazer agora, das minhas responsabilidades de agora, eu abro aqui o Instagram, começa a rolar a tela e de repente, quando eu olho para cima, passaram-se 4 horas. O que que eu fiz durante essas 4 horas? Não sei. Eu nem estava ali de corpo presente. Lembra lá no filme Clique, que parece que você liga, você só pula para a próxima, né? Exatamente isso que geralmente a gente faz quando fica maratonando alguma coisa na Netflix. Às vezes a gente deixa a televisão rolando ali sem nem perceber o que está passando, quando está rodando tela, porque faltou intenção. Se eu gosto de participar, de ver a rede social para entretenimento, então se eu colocar a intenção, colocar a atenção, eu vou até aproveitar aquilo ali muito mais, né? Se eu não gosto, eu não preciso nem fazer, eu vou escolher algo melhor. Na rede social, eu posso sim fazer networking, networking de valor, e eu vou falar um pouquinho disso aqui mais tarde. Com quem que eu me conecto, como eu me conecto, por que eu me conecto. Ali eu vou trabalhar sim a minha marca pessoal, porque não adianta, queira você ou não, a rede social te dá muitas pistas de quem somos nós. Dá um olhar muito importante de como a gente se posiciona e sim. Ali está a nossa essência. Ali as pessoas vão nos observar. Empregabilidade. Então, independente de eu ser concursado, estar num ótimo emprego, estar muito feliz com o meu negócio, eu sou empresário e sou dono de um negócio, estou super feliz com o meu momento, eu tenho que estar com a minha empregabilidade em dia. E eu vou me alimentando e me promovendo na rede social. É uma ferramenta sensacional para isso. A rede social pode servir também para vendas. Você se conecta ao social selling, as pessoas que você se conecta, você pode vender para elas, tá? E quando a gente fala de posicionamento no profissional e essas vendas, esse social selling e empregabilidade, marca pessoal, naturalmente vem na nossa cabeça o LinkedIn. Por isso que até o título da aula de hoje é Posicionamento Além do LinkedIn. Porque não, o objetivo da aula de hoje não é te ensinar a mexer no LinkedIn, não é te ensinar a se posicionar especificamente nessa rede. O que que você faz para ser um LinkedIn top voice, como eu consegui alcançar? Não é esse o objetivo dessa aula. O LinkedIn, sim, você precisa colocar a luz no que você tem de especial. O LinkedIn, sim, tem muita coisa tosca. Claro, tem gente se vendendo de uma forma desproporcional, tem gente lá contando fanfic, tem de tudo, como qualquer rede social, como é a vida. Agora, a minha timeline, seja do Facebook, a do Instagram ou até a do TikTok, ela vai aparecer e me representa. Se você está aí reclamando da sua timeline, para pensar o quanto aquilo te representa. E tem uma coisa que as redes sociais fazem muito bem, é construir um algoritmo, ele vai perceber exatamente do que você gosta para poder te entregar mais, porque ela quer que você fique ali mais tempo. Então, fala assim: Alan, você falou que usa a rede social para aprender, para se conectar com gente boa, para poder alimentar sua empregabilidade. Eu só vejo besteira na minha rede social. É isso que você consome. Eu me conecto com gente espetacular, aprendo pra caramba. E sim, às vezes eu vejo coisas que não são legais, só passo direto. Dou um recado que não é, que aquele tipo de coisa não serve para mim, não é legal. O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo, tem mais de 1 bilhão de pessoas ali conectadas. É sim onde as marcas desenvolvem a sua marca empregadora também. É sim ali que as principais contratadoras estão buscando talentos. É ali que a gente está sendo observado e é ali que a gente deveria estar observando também. Quem é que é relevante? Quem é que faz algo diferenciado? Quem é que pode fazer a diferença para mim? Através do LinkedIn, a gente tem a oportunidade de se conectar diretamente, conversar diretamente com aquelas pessoas que a gente admira. Antigamente, isso era praticamente impossível, né? E no LinkedIn, que muita gente acha que é só uma rede para procurar emprego, mas é muito mais do que isso. Mas que seja, se você está buscando, usando ali para buscar uma recolocação, para fazer uma transição de carreira, no LinkedIn são 4 pessoas contratadas por minuto. Nesse minuto, em algum lugar do mundo, tem alguém sendo contratado ou contatado para uma possível contratação, né? E não é à toa que em 2016 a Microsoft comprou o LinkedIn por 26 bilhões de dólares. Ou seja, é porque é uma rede de valor. E você pode perceber que o LinkedIn, diferente do Facebook, diferente do Instagram, diferente de outras redes, não tem tanta publicidade assim. É uma rede focada e bem focada no desenvolvimento profissional, e é onde a Microsoft focou, né? Todas as ferramentas da Microsoft, de certa forma, são focadas no profissional. E a gente entender que, olhando para redes sociais em si, enquanto tem gente lá se matando por 1 segundo de atenção no Instagram, no TikTok, o LinkedIn, ele é um oceano azul, ainda é um oceano azul. É um lugar que você consegue se posicionar e, trabalhando bem, receber um olhar muito importante enquanto profissional. Mesmo que você não esteja ali para vender serviços, mesmo que você não esteja ali porque quer desenvolver uma visibilidade, sei lá, para uma venda específica, ali você interagindo com as pessoas, oferecendo também o que você sabe, você compartilhando o que você tem de melhor, você está alimentando conexões. E vão saber exatamente quem você é, o que que você tem de bom para oferecer, quais são os seus interesses e por que que você e o que que você tem de melhor para oferecer. Então, uma rede que realmente vai fazer bastante diferença e você consegue ter esse espaço de atenção, mesmo que não seja uma pessoa, vamos dizer assim, conhecida do grande público, vamos dizer assim, né? Não seja uma pessoa famosa. Não precisa ser famoso no LinkedIn. O LinkedIn também é um lugar importante que você consegue se recolocar, né? Um espaço de recolocação. É um espaço para fazer transição de carreira. Então, é um espaço que sim, essa rede ela traz um olhar forte para fazer transição de carreira. O social selling, que eu já tinha comentado, que é você vender através das suas conexões. Social selling talvez tenha ficado muito famoso no mundo através das vendas de catálogo, né? Natura, Avon, e Tupperware e outras que vendem através da rede, o marketing de rede. Hoje ele está muito focado na rede social, como que eu vendo através do Instagram, do LinkedIn. E o LinkedIn para venda B2B, que são entre empresas, é uma rede imbatível. Então dá sim, e é uma excelente oportunidade de você fazer um trabalho de vendas, contatando diretamente as pessoas que compram, diretamente os decisores. É um ótimo, excelente lugar para aprender coisas novas. Eu aprendo coisas novas ali todo santo dia. É onde eu tenho acesso às novidades. Hoje em dia, minha principal fonte de atualização... Eu não entro mais em portal de notícia nenhuma, mas minhas fontes de atualização das notícias é basicamente o LinkedIn. Eu olho alguma coisinha de Twitter, mas o Twitter... Não recomendo, ali é uma rede muito mais complicada, que as pessoas entram, parece, para destilar todo o ódio que está guardado dentro de si. É uma rede que está complicada. O Instagram é um pouco mais focado em entretenimento, e o TikTok também, TikTok é 100% entretenimento. O LinkedIn, você consegue direcionar um pouquinho melhor para esse sentido. É um lugar para você trabalhar personal branding, que nós já começamos a falar, e eu vou aprofundar um pouquinho mais. Também é um lugar para você construir networking de verdade. Eu tenho feito amigos muito confiáveis, amigos muito fiéis, amigos muito bons pelo LinkedIn. E é bem interessante como isso acontece de uma forma muito natural. Agora, a gente precisa entender que estar ativo no LinkedIn não significa ter influência real. O LinkedIn, ele é a ponta de um iceberg e a ponta de um trabalho de posicionamento e de construção de imagem e identidade, que é muito maior. Por isso, o tema da aula de hoje é posicionamento além do LinkedIn. Você está presente e atuante e ativo nas redes sociais, ajuda. Mas sozinho, sem isso estar conectado a uma estratégia, sem isso estar conectado a um plano, sem isso ser feito com intenção e atenção, é energia perdida. E a partir da hora que você constrói um olhar de como você quer ser percebido, e você coloca a sua intenção nas suas postagens, a sua intenção nos compartilhamentos que você faz, a sua intenção nas conexões que você faz, a sua intenção até como você vai ali responder comentários, você vai interagir, você vai dar seus palpites, como que você vai se dizer como você enxerga o mundo. Você está ali só ativo, sem dar opinião relevante, falando o que todo mundo fala. Quando alguém vai lá, posta uma foto, você vai lá e escreve linda. Aí você vai lá, bota um emoji de palminhas. Isso não agrega muito. Pensa, o que você está agregando de valor? Como que você, a partir do que você diz e o que você faz ali, está deixando claro quem você é? Qual é a sua posição no mundo? Se posicionar é dizer... Nesse mundo que tem milhões de tipos de pessoas, eu sou assim. Gente que acha que também se posicionar é falar em quem votou na última eleição. E eu, por exemplo, você nunca me viu falando isso aqui. Por quê? Porque é uma opinião que você dá uma opinião, a pessoa já te coloca numa caixinha e já chega à conclusão de 97 outras opiniões que eu não falei. Então, esse tipo de opinião, por exemplo, eu evito de dar, porque uma dos meus posicionamentos, que você já me viu aqui falando mais de uma vez, e que eu finco bandeira e brigo por isso, é pela individualidade. Eu quero ser reconhecido por quem eu sou, eu não quero ser enfiado em caixinha nenhuma. Eu não vou te pregar rótulo. Eu não concordo com o rótulo que as pessoas pregam, porque aquilo ali é... Se você falou tal coisa, você é desse tipo de pessoa. Não existe esse tipo de pessoa. Existe... Cada pessoa é única. Embora tenha gente se esforçando muito para se enfiar numa caixinha, geralmente essa caixinha não nos cabe. E tem gente sendo, inclusive, manipulado para acreditar que cabe numa caixinha, né? Por isso que é tão importante eu entender quem eu sou, participar, partir do pressuposto que eu preciso estar o tempo inteiro investigando quem eu sou, o que que eu quero, o que que eu gosto, se eu, onde eu estou agora, para onde eu quero chegar, né? O famoso onco, eu tô e pronto, eu vou. Se eu sei onde eu estou agora e sei exatamente para onde eu quero ir, eu posso construir essa jornada e colocar intenção. Aí sim eu posso trabalhar minha marca pessoal. E vou colocar ali esforço e energia para que as pessoas percebam aquelas características, aqueles adjetivos e aqueles talentos que eu quero ser valorizado e façam sentido para essa minha estratégia, para essa minha escolha de vida. É, são as escolhas que a gente faz para si mesmo. Se eu não escolho, alguém vai escolher por mim, né? Porque no final das contas, todas as nossas conquistas, e quando você vê as conquistas de qualquer pessoa, é como se fosse um iceberg. Né? O iceberg, você está vendo a pontinha dele. O iceberg das conquistas tem muita coisa escondida que a gente não enxerga. Por isso que às vezes a gente se comparar com alguém que tem sucesso profissional no LinkedIn, alguém que tem uma vida, um estilo de vida, um lifestyle maravilhoso lá no Instagram, alguém que é muito legal, muito divertido e está sempre se divertindo lá no TikTok. A gente está vendo só a casquinha. A gente está vendo o palco do outro. E geralmente eu vou comparar o meu bastidor com o palco do outro. Isso é uma comparação justa? Nunca vai ser. Eu vou sempre me maltratar fazendo essa comparação. Mas eu também não falo, igual muita gente na internet fala, assim, ah, você não deve se comparar com ninguém. Aí são os opostos, né? Você deve se compara e se maltrata ou você não se compara com ninguém? Não é nenhum dos dois. Foge dos extremos, sempre fuja dos extremos, que é mais uma vez alguém te enfiando numa caixinha e te tirando a sua individualidade, a sua, que é só sua, você é único. E a hora que você entende que você é único, você começa a fugir dessas ciladas que tentam te empurrar, né? Por que que também eu preciso sim me comparar? Simplesmente porque eu vou ser comparado. Quem tá procurando namorado do Tinder, a pessoa tá ali passando para lá e para cá, porque tá comparando com, que ela, com o padrão que ela acha que é legal. Se eu estou procurando emprego no LinkedIn, eu vou ser comparado com outros candidatos. Se eu estou procurando espaço aqui no mercado digital, no mercado de educação, e eu montei a minha própria escola de negócio, é óbvio que eu vou ser comparado com o IBMEC, é óbvio que eu vou ser comparado com a Fundação Dom Cabral, com Harvard ou... Interessa todo mundo que estiver falando de negócios por aí. Todo mundo que estiver falando de desenvolvimento de liderança. Se eu vou ser comparado, eu preciso entender o que essas outras escolas de negócio oferecem, o que outros profissionais que desenvolvem líderes, que são consultores estratégicos em empresas, que vão nas empresas oferecer conhecimento, o que essas pessoas oferecem? O que eu tenho de diferente? O que eu tenho de melhor? O que eu tenho de pior que eu preciso trabalhar? O que alguém faria um curso com o Alan? E não com o IBMEC, não lá com, sei lá, qualquer outra escola de negócios. Eu preciso entender. Se eu falar, eu não posso me comparar com ninguém. Não, eu tenho que comparar só comigo mesmo. Não, é bobagem, é também infantilidade. É um oposto que também é ruim. Mas também eu não posso pegar e ficar triste que eu nunca vou chegar a ser um IBMEC. Óbvio que nunca é muito longe. E é óbvio que hoje... Eu não tenho a estrutura que eles têm, eu não tenho o corpo acadêmico que eles têm, mas eu tenho um monte de coisas que eles não têm. Eu tenho agilidade, eu consigo trazer as coisas muito com uma agilidade muito maior. Eu não preciso esperar a academia, os catedráticos lá provarem que aquele é o jeito certo de resolver o problema. E a hora que eles terminam de provar o problema já está velho. Tem um monte de outras coisas que eu sei que eu tenho. Eu não preciso ficar dando volta e ficar floreando. Eu posso chegar aqui e falar do meu jeito, porque eu sou dono da minha própria escola. Eu trago o que eu acredito que é verdade, o que eu acredito que funciona na vida real. Será que a Fundação Dom Cabral tem coragem de fazer isso? Acho pouco provável, né? Apesar de ser uma excelente escola e tem um monte de outras coisas que eu não tenho também, né? E quando eu falo desse iceberg de conquistas, muitas vezes o que a gente está vendo, por exemplo, se eu abrir uma vaga para contratar alguém e for olhar currículos, fazer entrevistas, geralmente o que eu consigo enxergar com mais clareza são as habilidades técnicas. Né? Essas habilidades técnicas, elas vão ficar tão ali com mais clareza. Tem um título, tem um diplominha, tem uma experiência, é o que eu consigo bater o olho e enxergar. Só que ali embaixo da água, né, além daquela casquinha do iceberg, ali na parte submersa, Tem um monte de habilidades intrapessoais, um monte de habilidades interpessoais, como que a pessoa lida com outras pessoas. Tem a história de vida, tem as crenças, os valores, um monte de coisas. E se eu tiver, se eu for uma pessoa habilidosa com pessoas, e um líder ele precisa buscar ser habilidoso com pessoas, eu consigo em uma entrevista, em uma conversa, em uma observação, e buscando isso, e colhendo essas pecinhas, olhando a rede social da pessoa, às vezes a gente percebe muitas dessas coisas, mas está submerso. Eu posso errar nessa minha conclusão, com uma observação. Ou seja, no final das contas, o que as pessoas percebem que a nossa imagem é só essa casquinha do iceberg. A nossa identidade ela está sempre submersa. Só que é esse submerso, é a identidade que sustenta a nossa imagem. Não adianta, e eu vejo muita gente querendo alimentar muito a casquinha, trabalhando muito imagem, personal branding só na imagem, mas não, eu tenho que trabalhar a identidade, quem eu sou, o que eu quero, o que eu faço, como que é minha rotina, o que eu faço todo dia, como que eu sustento isso, como que eu sou um líder que realmente é exemplo. Como que eu alimento esse invisível que sustenta a imagem? Né? Essa identidade ela precisa ser constantemente alimentada. E aí, por que é tão importante eu partir deste conhecimento de mim mesmo, do autoconhecimento? Porque eu preciso alimentar a minha autenticidade, que é essa coragem de ser único. Essa coragem de tá todo mundo fazendo isso, mas eu não, eu vou fazer diferente. Todo mundo que é do seu tipo é de tal jeito, mas eu não, eu sou diferente. Todo mundo que gosta disso também gosta disso. Eu não, eu gosto disso, mas não gosto disso. E às vezes sustentar essa autenticidade, esse jeito autêntico de ser, é uma coisa que pode gerar dificuldades. E faz parte, para eu conseguir qualquer benefício, sempre vai ter uma dificuldade junto. Qualquer bônus sempre vem com um ônus. Eu ser reconhecido como eu mesmo é muito mais difícil se esse eu mesmo tiver muitas nuances. Só que todos nós temos. Só que nem todos têm coragem de admitir isso. Né? Então, eu estou o tempo inteiro equilibrando entre o potencial de construir essas relações mais profundas e significativas, tanto na vida pessoal quanto no trabalho, porque se eu estou me posicionando, eu estou me conectando. Porém, toda vez que eu me posiciono, eu subo um muro. Quem gosta daquilo que eu falei, se conecta comigo. Quem não gosta, se afasta. Né? Então, também tem outro lado, que é o desafio... Opa, o outro lado para cá. Que é o desafio constante de manter nossa essência em um mundo que parece fazer tudo para moldar as pessoas. A gente está o tempo inteiro sendo moldado. A imprensa tradicional, a gente vê isso com clareza. Ela sempre nos moldou. E agora que tem mais um monte de agente, rede social e um monte de outras coisas, e comunicação indo por todos os lados, cada um de nós é uma rede de comunicação, esse olhar ele ficou muito mais pulverizado. Então os meios de comunicação tradicionais eles têm sentido muito essa perda. Né? Então eu preciso ter coragem para poder subir o muro, lidar com quem afasta, conectar bem com quem aparece e entender que não, eu me posicionar significa não é só falar tudo que todo mundo quer ouvir. Não é querer agradar todo mundo. É querer levantar a bandeira da verdade, que eu sou de verdade. E significa também ser vulnerável. E significa também eu estar aberto à mudança. Eu preciso também, muitas vezes, mudar de opinião. Eu preciso mudar quem eu sou o tempo inteiro. Se eu estou crescendo o tempo inteiro, eu estou mudando o tempo inteiro. Eu estou abandonando o eu de ontem o tempo inteiro. É fácil? Claro que não. A gente se apega a quem a gente é, ao que a gente gosta. Vou dar um exemplo aqui também, claro. Até meus 25 anos, 27, talvez até uns 28. Com 25 eu já fui perdendo a graça, mas eu era apaixonado por futebol. Eu frequentava o Mineirão, eu tinha carteirinha de sócio, eu ia em jogo sem saber direito nem quem, contra quem quer jogar, não me interessa, eu ia todo jogo. Eu chegava, o jogo era 5 horas da tarde, eu chegava no Mineirão 1 hora da tarde. Torcedor do Cruzeiro ali, fanático. Hoje, eu não faço ideia de qual é a escalação do Cruzeiro. Eu não sei o nome do goleiro do Cruzeiro. Acho que já tem pelo menos aí uns 15 a 17 anos, que eu fui afastando, me afastando. Eu vi que aquilo não fazia sentido na minha vida. Mudei de ideia? Mudei. Mudei meu estilo de vida? Mudei. Deixei de gostar do Cruzeiro? Do jeito que eu gostava, sim. Quando alguém me pergunta para que time você torce, minha resposta ainda é Cruzeiro, mas assim, não torço. Para que time que você torce? A resposta mais sincera seria nenhum. Tipo, perguntar para uma pessoa, falar assim, qual que é a sua religião? É católico não praticante. Será que o não praticante, será que tem uma religião? Então, às vezes, a gente tem medo de se posicionar. Falar assim, não, não tenho religião nenhuma. Se eu falar que eu não tenho religião nenhuma, o outro vai achar que eu sou ateu. E todo ateu é assim. Eu não sou desse tipo de pessoas. Eu acredito em Deus. É a forma que muita gente, na verdade, poderia estar dizendo. Eu diria que grande parte das pessoas se enquadra nesse ponto. Eu acredito em Deus, eu tenho uma visão espiritualizada e diferente, desalinhada um pouco da religiosidade. Só que quantos têm coragem de se posicionar e falar isso exatamente, abertamente? Por exemplo, você me vê. Eu adoro estudar sobre religiões, mas pouco falo disso aqui, diretamente. Indiretamente, certamente você já me ouviu, já ouviu muita coisa que é sobre o tema. Eu não estou aqui para doutrinar, eu não estou aqui para me posicionar religiosamente, exatamente pelo mesmo motivo que eu não me posiciono politicamente. Eu não quero levantar uma bandeira, fazer uma coisinha para uma pessoa pegar aquela coisinha e me encaixotar no pacote inteiro. Então todo mundo que é dessa religião é desse jeito. Então, é um ponto que, assim, toda vez que a gente levanta alguma bandeira, algum ponto que é importante, a gente se posiciona e a gente afasta e atrai, né? Então, é por isso que é tão importante eu escolher as brigas que eu quero entrar, eu escolher as bandeiras que eu quero levantar. E eu deixo sempre todas bem claras aqui, né? Então, isso é trazer transparência para a relação, isso é trazer honestidade para a relação. Trazer a verdade, né? É o famoso conhecer a verdade vos libertará. E conhecer a verdade de mim para eu poder te entregar é muito importante. E cada pessoa que eu percebo que está falando a verdade dele também, mesmo que não me conecte 100%, eu vou me sentir mais à vontade de me aproximar e entender se faz parte ou não. Então a gente tem que estar o tempo inteiro buscando isso, né? Buscando colocar a nossa verdade para fora. Isso é se posicionar. Tá vendo que não é só rede social? Você pode fazer isso na rede social, mas pode fazer no seu espaço de trabalho, pode fazer na mesa de jantar, pode fazer no almoço de domingo. Entendeu? Porque no final das contas, nós que lideramos pessoas, quando a gente está construindo relação com as pessoas da nossa equipe, né, a gente levando essa autenticidade, eu mostrando que realmente eu defendo o meu ponto de vista. Eu acolho pontos de vista diferentes, eu estou ali aberto a discutir opções e mostro quem eu sou de verdade, sem aquela preocupação de ficar pisando em ovos. Isso sempre vai inspirar as pessoas a fazerem o mesmo, sempre vai promover um ambiente positivo, porque é um ambiente alicerçado na verdade. Quando clareza, transparência e verdade são presentes, isso ali eu tenho. Comunicação não violenta, ali eu tenho segurança psicológica, um monte dessas coisas que a gente vem falando aqui, empatia assertiva. Conceitos parecem muito recentes, mas que eles estão presentes desde sempre em ambientes que as pessoas têm coragem de ser de verdade. Então, autenticidade é ser verdadeiro, mas é muito mais que ser verdadeiro. É eu ser verdadeiro e eu manifestar essa verdade para fora, né? É como se a verdade, a sua verdade, se manifesta externamente. Por isso que precisa coragem, né? E aí é coragem e entregar valor para as pessoas, né? Uma das coisas que, assim, as pessoas acham que se posicionar é só falar o que pensa. Não. Falar e fazer. Eu sou aquilo que eu faço. Eu sou aquilo que as pessoas enxergam eu comunicando, não só com as minhas palavras, mas com as minhas ações, né? Aí tem essa frase aqui do Farias Brito: o ideal de todo homem verdadeiramente homem, e é homem aqui no sentido de ser humano, não estou falando de gênero, deve ser este: ser útil. Como você está contribuindo para o grupo à sua volta, para a sua equipe, para os seus líderes, para os seus pares, para a sociedade, para o mundo? Porque a hora que a gente entende que a gente faz parte de algo muito maior, A gente sai desse lugar mesquinho de o outro não me valoriza. Ah, se eu falar isso, se eu falar não para o outro vai ficar chateadinho. Essa coisinha de querer ser validado o tempo inteiro, que é uma coisa que ainda é a gente ainda amarrado na nossa infância e na adolescência. Na infância, eu precisava agradar a mamãe. Se eu não fosse amado por mamãe, ela ia me abandonar. Eu, como uma criança frágil, se eu for abandonado, eu vou morrer. O ser humano, ele não nasce pronto para encarar o mundo. Ele precisa de uma mãe que ama e cuida. Então, qualquer detalhe que me faça sentir não amado é um risco à minha vida. Isso está programado aqui no nosso biológico. E aí a gente chega na adolescência, começa a gente querer romper esse cordão umbilical, mas ao mesmo tempo também querer ser validado pelo grupo que a gente está escolhendo fazer parte. É hora que a gente define o que que a gente gosta, com quem que a gente anda, quais são os namoros que são possíveis. É hora que vou lá conhecer as menininhas e tal. Se eu me sentir rejeitado, se eu me sentir excluído, também eu tô ali triste. Vai ser ruim para a perpetuação da minha espécie. Se eu for excluído do grupo, eu posso também morrer pensando no tempo das cavernas, mas eu não vou deixar meus genes para a prosperidade, posteridade. Então, a gente está muito agarrado a essa camada de consciência. Eu preciso estar o tempo inteiro sendo validado. As pessoas precisam me dar o tempo inteiro sinais de que gostam de mim. Hora que eu entendo que eu faço parte de um algo muito maior, eu posso contribuir diretamente para esse algo muito maior, que eu estou a serviço de uma obra maior e que eu posso ser útil para os outros, mesmo que alguns desses outros não sejam tão agradecidos, não sejam tão benevolentes e me reconheçam tanto, eu vou contribuir e vou crescer, né? Então, a pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias, o que você está oferecendo o seu melhor para o mundo? A melhor forma que existe de se posicionar e construir marca é eu oferecer o que eu tenho de melhor para o mundo. E aí, o que eu tenho de melhor, as pessoas vão enxergar. O que eu tenho de melhor, as pessoas vão reconhecer que eu tenho para oferecer. O que eu tenho de melhor, as pessoas realmente elas vão querer mais. Elas vão lembrar quando precisarem que aquilo ali eu sou bom e eu tenho para oferecer. Eu tô construindo marca. A hora que eu estou oferecendo, a hora que eu estou contribuindo. Então, aquela outra dicotomia, às vezes boba, que as pessoas levantam, né? Os extremos, né? Ah, eu não tenho que ser competitivo, eu tenho que contribuir, eu não posso competir. Não, competição não é mais eu contra você. É uma rede forte contra outra rede forte. E muitas vezes essas redes, elas se misturam. E sim, a gente está competindo. Sim, na hora daquela vaga que alguém quer ser promovido, é uma vaga só. Sim, lá no Tinder, no final das contas, a pessoa vai ficar com uma só. Quer dizer, tem umas que não. Mas, enfim, a gente está competindo o tempo inteiro. Gostemos ou não, queiramos ou não. Por isso que eu preciso me posicionar, ser percebido naquilo que para mim é relevante, naquilo que eu quero ser reconhecido. Por isso que eu tenho que oferecer o meu melhor, para que as pessoas lembrem que esse melhor, quem tem para oferecer da melhor forma, sou eu. Eu quero que você se lembre de mim quando você buscar um desenvolvimento na sua liderança, um desenvolvimento profissional. Vai entender que o que eu tenho para oferecer aqui para você é legal. Na hora que você precisar de um trabalho de consultoria na sua empresa, para rever um processo, para montar um planejamento estratégico, para treinar pessoas, para desenvolver um programa de capacitação de lideranças, você vai lembrar que eu sou uma pessoa que se conecta com você pelo motivo A, B ou C, X, Y, Z, pelo meu posicionamento, por quem eu sou, pelo valor que eu já gerei para você, né? E aí, uma das coisas relevantes que nós falamos, que é sobre networking, e a gente tem que estar o tempo inteiro parando para pensar, é com quem que você anda conversando? Quem são as nossas companhias? Já bem diria bem, Jim Rohn, né? Que nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. Isso é muito realidade. E aí, sempre que eu trago esse ponto, as pessoas levantam, tá, mas aí eu tenho que abandonar as pessoas? Algumas delas, sim. Algumas delas, quando você começar a crescer e sua jornada apontar para um lugar diferente do que você está hoje, naturalmente essas pessoas vão ficar pelo caminho. Naturalmente, algumas delas vão deixar de gostar de você. Pô, a gente estava junto. Aí, de repente, você está crescendo, eu vou olhar para aquilo e falar assim, o seu crescimento esfrega o meu fracasso na minha cara. Naturalmente, eu vou me afastando. Isso é muito comum. Muito comum. Todas as vezes que eu quiser crescer, que eu quiser buscar algo melhor para mim, para minha família, que eu quiser me tornar alguém melhor intelectualmente, melhor financeiramente, melhor socialmente, naturalmente essa evolução significa que eu vou deixar o meu eu anterior para trás. Eu estou abandonando o Alan de ontem para me tornar o Alan de hoje. O Alan de ontem muitas vezes vai ficar para trás, inclusive com algumas pessoas que foram importantes em outros momentos da vida. Eu não preciso deixar de amar essas pessoas. Só não preciso conviver com a mesma frequência que eu convivi. Algumas dessas eu vou abandonar por circunstâncias da vida. Algumas dessas eu vou abandonar por opção, porque algumas realmente funcionam como âncoras. Como uma frase do Cortella que eu gosto muito, que eu já ouvi em duas ou três palestras falando dela, é que a gente precisa ter raízes, não âncoras. E eu ter tido pessoas importantes que passaram para mim, pela minha vida ao longo da vida, eu com essas raízes. Eu lembrar dessas pessoas com carinho e dizer que amo essas pessoas de verdade, isso é ter raízes. Eu falar que eu tenho que estar lá, eu tenho que ficar no dia a dia ouvindo aquela mesma conversa que me prende a esse eu do passado, isso significa que eu tenho âncora. Quem cresce junto com você, vamos embora junto. Quem não cresce, você pode falar, continuar andando e falar vem, ou você pode voltar para ficar lá. Sempre uma escolha. Às vezes consciente, às vezes inconsciente. Por isso que eu volto a dizer, coloque a intenção, coloque a atenção nas suas escolhas. Tá? Naturalmente, sim, pessoas legais vão ficar para trás, né? E eu me conectar com as pessoas que já alcançaram o que eu já alcancei me faz enxergar aquilo que eu estou buscando muito mais real, né? Gente, minha água acabou. Esqueci de abastecer minha garrafinha. Olha, só dando uma pausa aqui para lembrar de você comentar, compartilhar, curtir. Mandar essa live para mais pessoas, que eu saio falando aqui, isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? E eu gosto de fazer essas trocas e faço com muita legitimidade, assim, com muita alegria. É uma das coisas que eu gosto genuinamente fazer, essa generosidade de construir, montar uma aula toda semana no nível que eu monto essa daqui. Bom, não precisa falar que é bom, você tá vendo que é legal. Você compartilhar é o pagamento que eu estou pedindo por essa aula, porque a hora que você compartilha, comenta e dá o like, é a hora que você diz para a rede social que é legal, você diz para o YouTube, para o LinkedIn, para o Facebook, para o Spotify que é legal, e mais gente vai ter acesso a isso, né? E aí, ó, reconhecer o poder do outro não faz com que o seu diminua. Você reconhecer que minha aula é legal, mesmo que você seja professor, mesmo que você lidere equipe, não significa que você é menos legal porque eu sou legal. Muito antes, pelo contrário. A gente se conectar com gente legal, a gente só cresce, né? E a gente só evolui. Então, busca se conectar com gente interessante e gente que te inspira. E isso te puxa para cima. Mas além de gente interessante, gente que inspira, que naturalmente a gente se conecta por valores, a gente se conecta por interesses e tal, e se conectar por interesses não é ser interesseiro, tá? Se conectar por interesses é você se fazer interessante e se mostrar interessado. Já bem diz lá o meu amigo Fernando Seabra, né? Então, a hora que eu sou interessante e a hora que eu me mostro interessado, naturalmente nós vamos achar pontos de conexão e nós vamos nos conectar. Pode ser que essa conexão gere algum benefício profissional ou comercial para um de nós dois? Não. Simplesmente nós temos afinidade, trocamos e estamos conectando com verdade. Mas pode ser que eu tenha alguma coisa que você não tem, você tem alguma coisa que eu não tenho. Opa! Vamos fazer uma aliança estratégica. E aí, alianças estratégicas, às vezes a gente faz até com quem a gente não tem tanta afinidade assim. Porque eu não tenho que me conectar só com quem eu gosto, só com quem me atrai por ter muita coisa parecida comigo. Não, às vezes eu vou me conectar também com gente muito diferente de mim e eu preciso de gente diferente de mim por perto. Você também precisa. Eu preciso de gente que me questiona. Eu preciso de gente que me incomoda. Eu preciso de gente que eu não aguento ficar perto. São essas pessoas que me lembram quem eu sou. Pessoa que me irrita, se eu consigo chegar em casa e refletir por que que aquela pessoa me irritou, eu conheço muito de mim mesmo. E eu entendo muito do que eu tenho que evoluir. E às vezes eu estar do lado de alguém que é muito igual a mim, é muito irritante. Ou às vezes alguém que é muito diferente de mim, que está enxergando um mundo que eu não enxergo, é irritante perceber que eu não tô, que eu achei que eu sabia muito, mas de repente eu percebo que eu não sei nada. E quando eu me conecto com pessoas que podem me completar, naturalmente a gente pode fazer coisas muito interessantes juntas. É, então, construir alianças estratégicas é bem interessante quando a gente conecta os interesses. E a gente falar de interesse pessoal não é a coisa feia que sempre nos falaram e o tal do egoísmo é. Não, às vezes eu tenho que agir com cuidado e entender que nós estamos ali por interesses em comum. Tá tudo certo, né? A gente tem que ser meio político, não igual esses políticos ali de Brasília, aquela. Não, aquilo ali não traz exemplo positivo para nada. Embora possamos aprender com muitos deles, né? Eu acho que a gente entender que muitas vezes a gente conseguir conectar pontos, a gente conseguir entender o que que o outro precisa, entender o que que eu preciso, e às vezes fazer concessões, negociações, isso tudo é ser político. O ser humano é um animal político. E a gente está negociando posições o tempo inteiro. Eu abro mão um pouco da minha posição, você abre mão um pouco da sua, para a gente chegar num consenso, num consentimento e a gente conseguir fazer com que o todo evolua, né? Então, faz bastante sentido eu construir essas negociações, eu conduzir esse olhar também de trocas, né? Ó, a Cris mandando aqui, obrigado pela inspiração diária. Cris, é isso que eu gosto, de trazer provocações, inspirações diariamente, né? Então, quanto eu puder contribuir, eu vou contribuir. Tem gente que vai gostar, tem gente que não, tem gente que acha legal, tem gente que não, e tá tudo certo, né? E aí, nessa caminhada, como eu vou estar o tempo inteiro experimentando, negociando, abrindo mão, fazendo concessões, mas também fincando minhas posições. Eu sei o que que eu topo, o que que eu não topo, o que que é inegociável para mim, o que que dá para abrir mão um pouquinho, né? Lembra da nossa Leader Class aqui sobre negociação, né? Que eu vou entender o que que é o mínimo que eu aceito e onde que eu quero chegar. No caminho, às vezes, eu vou apanhar. Apanhar porque eu dei uma opinião que o outro não gostou. Vou apanhar porque eu vou cair porque não aconteceu o que eu esperava. Eu vou apanhar porque, de repente, eu falei uma coisa que não pegou bem e o outro não gostou, e de repente eu percebi que nem eu pensava daquele jeito. Na hora que a gente se posiciona e que a gente busca essa autenticidade, em diversos momentos essa autenticidade vai nos fazer cair do cavalo. Só não se machuca quem não anda. Só não cai quem não corre. Você vai cair, você vai apanhar. Tem que aprender a apanhar, o famoso levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, faz parte. Saber levantar também é saber aprender a bater. Né? Qualquer luta marcial você vai aprender que enquanto saber bater é saber apanhar também, faz parte do processo. Né? Outra coisa, o que que seus liderados andam falando de você? Você está construindo essa marca para eles também? Porque eu vejo muito líder e é um santo. Com os colegas, é um anjo, um Deus caído na terra pro chefe, mas um demônio com a equipe. O que sua equipe anda falando de você? São as pessoas que provavelmente você passa mais tempo. Provavelmente são as pessoas que mais têm algo a dizer sobre você. Provavelmente, se eu tivesse te contratando, eu ia adorar bater um papo com alguém da sua equipe. Ali eu ia conseguir perceber um pouco mais de quem você efetivamente é. Eu não estou falando para você puxar saco da equipe igual tem gente que puxa saco do chefe, não. Você não deveria puxar saco de ninguém. Eu estou falando aqui de construir conexões verdadeiras, legítimas. Puxar saco é coisa para gente rasa. É gente que não confia nem no próprio potencial. Eu não confio no meu potencial. Percebi que meu chefe, meu colega ou qualquer pessoa que toma decisão tá meio em dúvida com o próprio potencial e com a própria autoestima, vou lá, dou uma afagadazinha no ego. Opa, funciona. Com gente fraca, funciona. É com gente fraca que eu quero me conectar? E se for, a estratégia de você puxar saco pode até funcionar. Para mim não serve. E eu sugiro que para você também não, né? E além de como o que que eles estão falando de você, como será que eles te enxergam? Né? Se eu chegasse para, se eu conhecesse um liderado seu hoje e perguntar, ah, como é que é tal pessoa? Como é que ela descreveria? Qual seria? Porque uma coisa é o que ela vai me contar e outra coisa é o que veio na mente dela. Será que vai vir na mente dela essa hora? Como que ela te descreveria? Como é que ela te perceberia, né? E no final das contas, eu gosto dessa frase do Clóvis, o Clóvis de Barros Filho, a sua imagem é a imagem da sua equipe. Então, quando você desenvolve a sua equipe se torna mais consciente, mais madura, mais capacitada, naturalmente você se torna um líder mais capacitado. A postagem minha que mais teve comentário, bom e ruim, no Instagram até hoje, no LinkedIn não foi essa não, mas no Instagram disparado é uma que eu falo que não existe equipe boa com chefe ruim, ou chefe ruim com equipe ruim. Porque as pessoas entendem sempre só um lado. Assim, ah, é, chefe ruim não tem também não, né? Não. Se a equipe é ruim, o chefe é ruim. Se a equipe é boa, o chefe é bom. E vice-versa. Serve, é uma via de mão dupla. Porque não tem jeito. Quando alguém, se eu for contratar alguém, eu descobrir que é liderado por fulano e fulano é muito ruim, eu vou repensar essa contratação. Por que que essa pessoa está na equipe dessa pessoa? A gente sempre é reflexo, a nossa equipe é sempre reflexo da nossa liderança e a nossa liderança ela é reflexo da nossa equipe. Então, equipe e líder tem que se desenvolver o tempo inteiro, tem que crescer junto. O líder tem que puxar esse desenvolvimento o tempo inteiro, provocar o potencial, provocar o que as pessoas têm de melhor, né? E aí, eu como líder, eu tenho a obrigação, não é o desejo, é a obrigação de aprender. De me desenvolver, de conhecer coisa nova, de me tornar hoje melhor que ontem. E já preparar como que amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Isso é o tempo inteiro. Eu tenho que achar o meu jeito de aprender. Não dá para esperar juntar dinheiro para fazer aquela pós-graduação daqui 3 anos. Não, 3 anos é muito tempo, eu já fiquei para trás. É aprender todo dia. Se eu sei o meu melhor jeito de aprender, eu vou conseguir efetivamente. Opa! Peraí, que deu um tilt aqui. Ok. Ah, é. Então, se eu sei como eu aprendo melhor, eu vou focando no meu melhor jeito de aprender. Se o meu melhor, se eu sou um autodidata, por que eu vou ficar me matriculando em curso para todo lado? Se eu sou uma pessoa que aprende melhor ouvindo, por que eu vou ficar comprando livro? Cada pessoa tem o seu jeito e a gente tem que se perceber. Porque no final das contas, vai ser para quem? Para quem vive o tal do lifelong learning. Eu vou aprender durante toda, ao longo de toda a vida. Eu preciso ter uma estratégia. Eu preciso me tornar um aprendedor profissional. Eu preciso de gente do meu lado. Você tem um mentor? Você precisa contratar um mentor. Pode contratar. Não estou aqui só vendendo o meu peixe das minhas mentorias, não, que inclusive não tem vaga agora. Nesse momento, eu não tenho mentoria para te oferecer. Vou ter em breve, vou até comentar disso daqui a pouquinho, tá? Mas. Você pode buscar uma pessoa que você confia na empresa. Você pode buscar um profissional que já chegou onde você chegou. Quando você contrata, de certa forma você consegue que essa pessoa traga para você opiniões mais sem filtro. O mentor é muito diferente de um coach. Embora tenha muito coach se posicionando como mentor, porque o nome coach ficou meio queimado no mercado, que é uma pena, porque é um trabalho que eu vejo que no Brasil tem muita gente precisando de coaches sérios. E tem muita gente ruim que queimou isso aí. Mas, enfim, ter alguém do lado que nos ajuda a guiar, o mentor, ele dá opinião. O coach, ele não vai dar opinião. Ele vai partir do que você tem, do que você é. O coach, não. Ele parte da sua própria experiência também, tá? Ó, deixa eu ver um comentário da Priscila aqui. Eu concordo totalmente. Sempre incentivo meu time a se desenvolver e faço o possível para ajudá-los. Já paguei curso do meu bolso para o colaborador. Super apoio. O Pri. Acho que quando a gente entende o quanto isso é valor, a gente vai puxando as pessoas junto, naturalmente. Eu começo a compartilhar as coisas legais que eu vejo. E aí, de repente, não é eu olhando para baixo o que que esse pessoal não sabe que eu, iluminado, vou entregar para eles. Não. Olha que legal que eu aprendi. Aprendam também. Quando você vê alguma coisa legal, manda para mim também. Vira uma troca, um ambiente de troca, e esse aprendizado ele se torna mútuo. A hora que eu assumo como líder esse papel aqui, o papel de mentor, esse papel de mentor ele vai fazer toda a diferença pro liderado. Porque eu vou construindo um ambiente de confiança. O líder, ele tem a obrigação de ser mentor? Sim, tem. Eu como liderado, eu deveria me contentar só com a mentoria do meu líder? Não, porque ele tem interesse. Ele vai carregar para essa relação, para esse papel de mentor, a nossa relação como líder e liderado. Ele vai me avaliar, é ele que vai me mandar embora, é ele que vai me promover. Então, de certa forma, e ele é cobrado pelo resultado do meu trabalho. Então, é um papel limitado. É a mesma coisa, um melhor psicólogo do mundo não pode ser psicólogo do filho, da mãe, do pai, do primo. Não, porque existe uma outra relação ali, maior do que a relação de psicólogo, que vai ser carregada ali, né? E aí, rapidinho aqui, a gente já está caminhando para os finalmente, vou dar uma acelerada, mas eu não poderia deixar de falar sobre essas mentorias, sobre esse aprendizado, sem falar desse trabalho aqui da Academia de Desenvolvimento de Líderes, que a maioria de vocês já conhece, que eu estou aqui toda semana falando, né? Imagino que você já saiba, por exemplo, que a gente tem as Leader Classes semanais, que são gratuitas, nós temos diariamente, segunda a sexta, o podcast Papo de Líder, tem o Liderança Sem Frescura aqui. A ideia era que ele acontecesse semanalmente, mas eu sei que tem semana que eu falho, que é a newsletter, né, que são os artigos que eu publico lá no LinkedIn. A Academia de Desenvolvimento de Líderes tem uma parceria forte com a Escola de Pessoas da Solids. Esse já é o segundo curso que tá lá disponível, né? Esse é o mais novo, Integração de Equipe. Então você consegue entrar na Escola de Pessoas da Solids com certificado, com aulas, é tudo gratuito. Aqui nós estamos falando de tudo aqui 100% gratuito. Não estou te cobrando um centavo, né? Então tem esse curso lá disponível na Solids, na Escola de Pessoas. Entra lá em alanpimenta.com.br, que tá tudo lá, tá? Ou aqui nesse linkzinho aqui, ó, no QR Code aqui, te manda direto para a página da Academia de Desenvolvimento de Líderes, tá? Nessa pegada do 100% grátis, já estou programando e agora, primeira vez comentando isso publicamente, já fazia tempo que eu não trazia um dos nossos desafios, mas uma semana de aula, o desafio Liderança Corajosa. Ao longo do dia de amanhã e depois, até a aula que vem, nos próximos dias eu dou mais detalhes de como vai funcionar, mas entre o dia 1º de abril e dia 8 de abril, 6h47 da manhã, que a mudança já tem que começar pelo despertador, então é só para quem tem coragem mesmo, nós vamos ter aula diária para poder, em uma semana, você transformar sua liderança em uma liderança mais corajosa e alcançar resultados palpáveis em uma semana. Vai ter um assessment individual para você. A ideia é que eu tenha algumas aulas exclusivas para o seu momento e a sua dificuldade. E estou tentando desenrolar para esse desafio trazer também certificado, tá? Eu sei que para alguns lugares e algumas posições o certificado faz a diferença. Ó, a Priscila falou, já vou ficar ligadíssima. A Vivi já participou de todos que teve até agora. Adoro esses desafios. É porque é desafio mesmo. Por que que chama desafio? Porque é uma aula. E eu te dou para casa, te dou dever de casa, para você aplicar isso até amanhã. Para no final de 7 dias, na verdade aqui são 5 dias durante a semana e mais uma segunda-feira, né? Então no final dessas 6 aulas, você tenha já efetivado uma transformação real na sua liderança. As pessoas já parem para perceber o que está acontecendo com você, que está diferente. Você já perceba os benefícios, você já vai se sentir transformado, tá? E aí. Opa, acabou que eu não coloquei o QR Code aqui, mas entra. Ah, tá aqui em cima. Tá aqui em cima, aqui, ó. Tem o QR Code que você pode ir direto lá. Lá na página da Academia de Desenvolvimento de Líderes, eu já coloquei um banner lá também. E você pode fazer suas inscrições aqui, ó. desenvolvimentolideres.com.br/líder corajoso. Já pode fazer suas inscrições. E ao longo dos próximos dias, lá já tem alguns detalhes, eu vou trazendo mais detalhes, tá? E aí, sempre que tem esses desafios, no final eu acabo abrindo também inscrições e vagas para alguns dos nossos programas pagos. O que que a gente tem pago hoje na Academia de Desenvolvimento de Líderes? Tem um livro, já estou falando dele aqui toda semana para você, nosso livro físico, que está ainda com um monte de bônus lá, e tem que entrar lá que eu não sei o que que a minha equipe deixou. Agora eu estou com uma equipe comercial aqui de marketing que está fazendo, montando as estratégias, mas ele está disponível por R$ 67, dá para pagar de 12 vezes de R$ 6. Não dá para falar que não dá para comprar, porque está bem disponível. Esse livro ficou muito legal. É um manual mesmo para você tomar decisões mais corajosas, se preparar para tomar a decisão e transformar essa decisão em realidade, implementando de verdade, tá? R$ 67 está disponível. Só entrar na Academia de Desenvolvimento de Líderes, o QR Code está ali em cima ali, tá fácil, né? Tem dois cursos lá na academia também disponíveis hoje para serem comprados, são cursos gravados, o Liderança Pós-Digital e o LinkedIn de Elite. Os dois estão lá disponíveis, R$ 197 cada um. Olha só para você ver, o Liderança Pós-Digital ainda está de brinde aqui no Decisões Corajosas. Você compra o Decisões Corajosas e ganha de brinde o Liderança Pós-Digital. Tem que conversar com o pessoal também. Mas enfim, tem o nosso clube que está sempre com as inscrições abertas. Você paga 12 vezes de R$ 97. No clube tem todas as Leader Classes que já aconteceram até hoje. Tem clube de leitura. Ó, a Cris e a Vivi que estão aqui participando aqui são sócias lá do clube. O Ale que estava lá no Instagram também faz parte. Então, o clube está sempre disponível, é um ambiente de troca, de crescimento, de desenvolvimento contínuo, que lá eu estou sempre colocando novos cursos. Esses dois cursos aqui de cima, tá? Tanto o Liderança Pós-Digital quanto o LinkedIn de Elite, eles fazem parte do Master Leaders Club. Quem é sócio do clube também já recebeu o livro em casa. Enfim, é um ambiente que tudo que tem de novo eu vou colocando ali. Nessa parte de cursos, as Leader Classes, tem clube de leitura, tem uma sala secreta que a gente se reúne para conversar. Enfim, é um clube mesmo que a gente se conecta. Tem os nossos dois programas, que eu chamo de programa de tiro curto, que é uma mistura de curso com mentoria com Mastermind, né? E são programas de curta duração, que eu estou ampliando eles esse ano. Então, por que que eu demorei tanto a trazer eles de volta, né? O antigo método Realize agora se tornou o programa RX12. E o antigo Strong People volta esse ano como programa X-Leader. Por que que eu estou trazendo? Porque eu estou trazendo eles muito mais parrudos, com diagnósticos mais profundos, com um olhar mais diferenciado. Todo mundo que faz parte desses daqui já vai automaticamente entrar para o Master Leaders Club. Quem está no Master Leaders Club, paguei ali R$ 1.000 para fazer parte do clube, já ganha automaticamente desconto e sai de graça o clube. Então, independente de quando você entrou para o clube, você vai receber esse desconto para você entrar depois nesse programa. Então, são programas bem mais parrudos. O Realiza, por exemplo, que virou agora o RX12, ele era um programa de 4 semanas, depois virou um programa de 5 semanas, e agora é um programa de 12 semanas de transformação, né? Opa! E aí, tem outras três mentorias que eu nem divulgava, que eu fechava muito pontualmente, porque a agenda sempre foi bem complicada. Agora, por exemplo, eu não consigo, eu ainda estou fechando, fazendo algumas entregas importantes nos programas de consultoria. E são as consultorias para executivos, para pequenos grupos, que geralmente as empresas contratam para alguns grupos de executivo, que aí eu cobro geralmente R$ 5.000 por pessoa. Geralmente são 10 encontros, né? Então sai quase R$ 500 por pessoa por encontro, pequenos grupos. Tem as mentorias para executivos, que são R$ 12.000, e a mentoria para empresários, que geralmente também são grupos menores, que são R$ 30.000. Todas as mentorias em grupo. Em mentoria individual, às vezes eu consigo atender também. É mais raro, tá? A para executivo, a para empresários e o Realiza, eu vou abrir inscrições dia 8 de abril. Então, amanhã, inclusive, eu mando, tem algumas pessoas que já estão me procurando, que sempre são poucas vagas, para já. Também já adiantar que tem interesse nas vagas, tá? Quem pedir antes, leva. Geralmente são aplicações, não é todo mundo que quer que entra, né? Então já faz a aplicação antes, eu já privilegio, né? Nessa antecipação. E o ex-líder e o privilégio vão ficar lá para maio, porque eles ainda precisam de alguns ajustes para se tornar realidade. Enfim, os nossos programas pagos, eles têm muita entrega também. Tem muita entrega no grátis, dá para você suprir bastante no grátis, mas também você puxar isso e tentar se priorizar e colocar isso também. Falando aqui, por exemplo, o RX12, né, que é o programa de realização com excelência em 12 semanas, é um programa que você vai pagar menos de R$ 200 por mês. Vamos combinar que hoje em dia quase nada R$ 200, né? Enfim. Mas vamos lá. Para a gente colocar tudo isso em prática e eu puxar realmente. Toda essa construção, e eu tive que abrir esse parênteses grande para falar de capacitação, no final das contas é o ser protagonista da minha história. É eu puxar para minha responsabilidade. Tem muito líder esperando que a empresa invista, que a empresa o capacite, está esperando para ver se a universidade cria um curso de acordo com o que ele quer. Não, eu vou fazer. Eu tenho a responsabilidade com a minha equipe, com a minha família, de buscar ser cada dia melhor. Eu tenho que buscar esse alto desempenho. Eu preciso construir isso todos os dias. O alto desempenho não é eu me matar de trabalhar 20 horas por dia, 7 dias por semana. Não. É eu colocar esforço certo, no lugar certo e do jeito certo. É trabalhar de forma inteligente. Não, quando a gente não tem clareza, a gente sempre vai compensar com excesso. O excesso adoece. O excesso dá burnout, né? E aí, no final das contas, eu sabendo quem eu sou e para onde eu estou indo, eu vou aprender a contar a minha própria história. E a hora que eu aprendo a contar a minha própria história, significa que eu já aprendi a me posicionar. Significa que agora, sim, eu estou construindo a minha marca. Por isso que eu preciso tanto olhar para dentro, olhar para fora e olhar para os lados. E olhar para frente, para o futuro. E ter clareza de tudo isso, né? Porque, no final das contas, ninguém é exatamente o que gostaria. Mas também não precisa ser o que gostaria. Nem precisa ser. No final das contas, você não é um gênio. Eu não sou um gênio. Não precisa ser um gênio para poder conquistar coisas tão grandes. A gente olha pessoas com grandes conquistas, são todas pessoas normais. Quanto mais a gente se aproxima, mais a gente percebe que ele é muito, é gente como a gente. Então, não precisa ser um gênio, né? O importante, no final das contas, é o que eu trago aqui sempre. É plantar todos os dias. Um pouquinho. Não é uma grande revolução que vai te levar para onde você está querendo. São pequenas evoluções. Constantes evoluções. Plantar todo santo dia para conquistar o que você está buscando. E aí aquele iceberg, né, aquele invisível que está ali submerso, ele, no final das contas, é a consistência, que é o que você está vendo. Você consegue colocar consistência fazendo todo dia. Essa consistência vai te trazer cada vez mais consciência, que é o que ninguém enxerga, é o que às vezes nem você enxerga, né? Grande parte do que a gente sabe, do que a gente faz, ele é sustentado, inclusive, abaixo do nível do consciente. O inconsciente, ele governa a nossa vida. E eu, colocando consistência e consciência, eu vou estar sempre construindo o meu dia de amanhã. E mais uma vez eu trago aqui que, por mais complexo que pareça hoje, às vezes parece impossível conectar tudo isso, não, o que vai fazer a diferença é a simplicidade, com as poucas e boas coisas que eu vou colocar em prática no meu dia a dia, ok? E antes das minhas indicações finais, queria lembrar, semana que vem tem de novo o nosso Papo de Líder ao vivo. Todos os Papos de Líder ao vivo estão disponíveis lá no canal do YouTube, né, no Papo de Líder no YouTube, no Papo de Líder também lá no Spotify. Essa semana a conversa com a Aline foi incrível. Semana passada a conversa com o Galo foi incrível. Bom, não vou falar todo mundo que já passou por aqui, já passou o Mark Tawil, já passou o Eduardo Félix, enfim, já passou o Dalmo, já passou o Marcelo Pimenta, já tivemos um monte de conversa ao vivo. Semana que vem vou estar com a Andréia Greco e nós vamos falar na terça-feira. Segunda-feira eu vou estar viajando. Na terça-feira vai ser o papo ao vivo. Então, às 18h26, mesmo horário da aula. E a próxima aula, na próxima quarta-feira, às 18h26, mesmo horário de sempre. Líder Class sempre 32. Semana que vem, trazendo um tema quente. Da guerra à aliança, transformando os conflitos, líder RH em estratégias vencedoras. Líder e RH estão sempre um apontando o dedo para o outro. Não. Como é que a gente conecta isso e faz uma coisa que realmente faz a diferença? Para aprofundar, eu não separei os livros, embora tenha alguns deles que eu sei que estão aqui bem perto. O primeiro deles, inclusive, está aqui na minha frente. Eu usei ele para trazer algumas coisas dessa aula. Esse é o livro mais novo do Arthur Bender, tá? Deixa eu virar aqui a câmera do TikTok. Esse livro, Autenticidade, ele é muito legal. Ele traz o bom. O que eu gostei mais desse livro, Autenticidade, Mitos e Verdades na Construção da Sua Marca, da sua marca pessoal. O Arthur Bender, ele é quem trouxe o conceito de personal branding para o Brasil. O livro mais conhecido dele é Personal Branding. E aqui ele traz um olhar muito interessante e muito provocativo sobre a autenticidade. Inclusive, a falsa autenticidade, que tem muito líder falando por aí, muita gente falando assim, não, porque eu sou autêntico. Será que é mesmo? Isso que você está fazendo, será que é autenticidade? Esse outro do meu amigo Luciano, ele está por aqui. Não sei exatamente onde. Ele estava aqui por perto, esse eu não separei. Seja egoísta com a sua carreira, do Luciano Santos, mostrando quanto que nós precisamos ser responsáveis pela nossa carreira, porque ninguém mais vai cuidar dela melhor do que eu mesmo. Seja egoísta com a sua carreira, traz um olhar também para a realidade, um pé no chão, que todo mundo tem que assumir essa responsabilidade de cuidar da própria carreira. E falando de egoísmo, que é uma palavra que a gente acabou com ela, esse está aqui do lado também. Da Ayn Rand, eu já indiquei ele aqui outras vezes. A Virtude do Egoísmo. Opa! Esse livro também traz esse olhar de enxergar que eu olhar para os meus próprios interesses não é eu pisar... O egoísmo não é eu pisar na cabeça do outro para alcançar o que eu quero. Eu entender o que é meu próprio interesse, o que eu sou bom, o que eu gosto, e focar naquilo, eu naturalmente, aquilo ali vai transbordar. E naturalmente eu vou construir e vou compartilhar, vou contribuir com o mundo muito mais. Tá? Outro é o antifrágil está aqui. Essa chapoca de livro mesmo, ele é uma leitura mais longa, mais densa, mas isso aqui é um tapa na cara de qualquer um, tá? Do Nassim Taleb, antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. Como é que a gente se torna mais forte a partir das dificuldades que a gente enfrenta e vai enfrentar? Tem como fugir das dificuldades? Não tem. Elas vão estar aí. Espertos como serpentes, esse também tá, esse eu já indiquei também 500 vezes, né? Enfim, ele traz um olhar para as corporações. Como é que a gente sobrevive à selva corporativa a partir de um olhar da teoria mimética do René Girard, que fala que a gente acaba imitando o outro e que ali esse comportamento ele vai ficar muito presente nas corporações no dia a dia do trabalho. Que um quer, vai fazer fofoca do outro, um vai pegar o outro de bode expiatório. São essas coisas que acontecem no dia a dia do trabalho, que são reflexo da sociedade. Se eu entendo melhor por que elas acontecem, como elas acontecem, eu me blindo daquilo e eu consigo construir sim uma política corporativa e uma política que seja do bem. Lembra que eu falei que tem que ser político? Mas eu não preciso ser um político do mal, eu posso ser um político do bem, fazendo o bem, me conectando bem, buscando esses interesses de forma saudável, né? Outra coisa também, o último livro é um livro pequenininho, esse eu sei que não está aqui, que está lá na sala, Mostra Seu Trabalho, do Austin Kleon. Esses livros dele, todos eles valem muito a pena, todos eles são de leitura muito rápida e eles são direto no ponto. Como que você consegue dar visibilidade àquilo que você está fazendo de uma forma muito natural, sem precisar pendurar melancia no pescoço, sem precisar forçar a barra e nem ficar invadindo o espaço de ninguém. Enfim, fechando aqui, desculpem pelo atraso, hoje acho que eu me empolguei um pouquinho. No final das contas, a gente precisa entender que tudo é reflexo das nossas escolhas. Quem eu sou hoje são reflexos das escolhas que eu fiz durante toda a minha vida. Quem eu vou me tornar amanhã é reflexo das escolhas que eu faço hoje. E você é livre para fazer todas as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Como bem disse aqui o Pablo Neruda, Eu quero ter consequências boas, então eu vou melhorar as minhas escolhas, as minhas decisões, e eu vou caminhar num sentido que eu estou enxergando. Topa vir junto? Esse é o meu convite, agradecer quem ficou aqui até o final, quem assistiu por uma gravação também, conta comigo. Espero também que você se inscreva aqui no nosso desafio. E a gente vai comunicando por e-mail. Entra lá em alanpimenta.com.br, se inscreve para receber os materiais dessa aula e recebe também as comunicações por e-mail, entra nos grupos VIP e a gente vai conversando. De qualquer forma, também é só entrar nas redes sociais e me mandar mensagem. Às vezes eu demoro, mas respondo. Beijo para você. Tenha um grande abraço, um ótimo dia e amanhã cedo eu estou de volta com as provocações do dia. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais. Obrigado.
Nós, os decisores corajosos, acreditamos na força indomável da liderança visionária para navegar pela incerteza da era pós-digital. Compreendemos que o futuro pertence àqueles que se atrevem a desafiar o convencional, a abraçar o risco e a transformar a incerteza em oportunidade. Somos defensores da inovação, não apenas como um meio de superar desafios, mas como um estado de espírito. Rejeitamos a noção de que sempre fizemos tudo assim é suficiente. Em vez disso, buscamos incansavelmente novas maneiras de pensar, agir e liderar. Acreditamos que a verdadeira liderança é medida não pelo número de seguidores, mas pelo impacto que criamos e pelas mudanças positivas que inspiramos. Liderança é influência. Cada um de nós tem o poder de influenciar mudanças significativas, independente de nossa posição ou título. Valorizamos a coragem sobre a conformidade, a ação sobre a hesitação. Estamos comprometidos em tomar decisões corajosas, mesmo diante da incerteza, acredito que é na incerteza que as maiores oportunidades são encontradas. Reconhecemos a importância da agilidade cognitiva, da resiliência emocional e da adaptabilidade estratégica. Estas não são apenas habilidades a serem desenvolvidas, mas fundamentos sobre os quais construiremos nossa abordagem à liderança e à tomada de decisão. Acreditamos na força da diversidade, da inclusão e da colaboração. Sabemos que as melhores ideias surgem da convergência de diferentes perspectivas, experiências e habilidades. Juntos somos mais fortes, mais criativos e mais capazes de enfrentar os desafios do amanhã. Comprometemos a liderar com empatia, a ouvir ativamente e a comunicar com clareza. Entendemos que a empatia é a chave para construir equipes engajadas e leais, e que a comunicação eficaz é essencial para a liderança influente. Estamos dedicados ao aprendizado contínuo e ao desenvolvimento pessoal e profissional. O mundo está em constante evolução e permanecer estagnado é retroceder. Portanto, buscar incansavelmente expandir nosso conhecimento, habilidades e perspectivas. Juntos, somos os decisores corajosos. Estamos moldando o futuro do trabalho, da liderança e dos negócios. Estamos criando um legado de inovação, impacto e inspiração. Nosso compromisso é com um mundo onde cada decisão corajosa abre caminho para novas possibilidades, transformando não apenas nossas organizações, mas a sociedade como um todo.